Em dia com a justiça.
Olá, eu sou Lídia Lemos e começa agora mais um Em Dia com a Justiça. Uma lei estadual promete garantir mais segurança jurídica aos concursos públicos de Alagoas. A nova legislação regulamenta e torna mais transparente os pontos contidos nos editais. A repórter Camila Caê conversou com o autor do projeto, o deputado estadual Rodrigo Cunha, que esclareceu o que mudará a partir de agora.
A legislação proíbe a realização de concursos para a formação exclusiva de cadastro de reserva. O autor do projeto, deputado estadual Rodrigo Cunha, explica os principais pontos dessa nova lei.
Num prazo entre o lançamento do edital e a prova, para que dê tempo do candidato se preparar, estudar sobre aquele edital específico. Uma outra situação referente a gestantes. Então, as gestantes que antes não tinham um tratamento diferenciado, agora, com a aprovação dessa lei, ela tem um prazo de até 120 dias após o nascimento do filho para fazer o exame físico. Situações também de transparência, posso aqui mencionar o próprio fato de provas em que geralmente são segundas, terceiras fases, em que se há uma fase de prova oral. Então, hoje há a obrigatoriedade dessa prova oral ser gravada, para que aquele candidato que se sentir prejudicado peça aquela filmagem e também possa interagir.
De acordo com a proprietária de um cursinho em Maceió, Mônica Camerino, a legislação traz mais segurança jurídica para os candidatos, já que os editais devem seguir o que está estabelecido em lei.
O ponto fundamental aqui é a questão dos 90 dias. A partir da data da publicação do edital, o candidato terá, no mínimo, 90 dias. Então, é um tempo razoável.
O fluxo de viagens nacionais e internacionais aumenta neste período do ano, mas muita gente acaba tendo dor de cabeça quando percebe que a bagagem não chegou ao destino correto. Ouça a matéria.
De acordo com um estudo realizado pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas, para cada 1.000 malas despachadas, cerca de 3 não chegam ao destino correto. E esse risco aumenta nos casos em que há conexão entre os voos. Foi o que aconteceu com o estudante Guilherme Duque.
A gente achou que não fosse chegar nunca, né? Porque, ainda mais, por exemplo, na volta a gente comprou as coisas, além das coisas que a gente já tinha. A gente achou que tinha perdido tudo, tinha perdido dinheiro, tinha perdido eletrônico, roupa.
De acordo com o advogado Gustavo Buarque, o extravio de malas é a reclamação mais comum dos consumidores em relação às companhias aéreas, que são responsáveis pelas bagagens dos passageiros.
A gente pode fazer uma declaração ao chegar ao aeroporto, no momento do check-in da companhia aérea, e informar que utensílios estamos levando na bagagem. Algumas empresas aéreas cobram por esse tipo de serviço, em razão de, às vezes, a gente está atribuindo um valor global ao que nós estamos carregando, porque isso vai repercutir numa espécie de seguro que a bagagem vai ter.
E para quem teve bagagem extraviada, Gustavo explica como proceder para reaver a mala.
É necessário notificar a companhia aérea formalmente deste extravio. Não chegando a bagagem naquele prazo dado pela companhia aérea, aí nós temos a possibilidade de negociar com a companhia aérea. Ela teria um valor aí mais ou menos de até 40 dólares por quilo de bagagem para pagar a indenização. E se a companhia aérea não realizar o pagamento ou se o consumidor não se sentir satisfeito, aí sim pode procurar os órgãos de defesa do consumidor e, não resolvendo, o Poder Judiciário.
Muitos brasileiros sonham em poder comprar a casa própria. Mas na hora de concretizar esse desejo, é preciso ter muita atenção com a documentação do imóvel. A repórter Mara Almeida conversou com o advogado Antony Lima, que explicou o que deve ser observado para evitar a anulação da compra.
É necessário ter cautela durante a aquisição de um imóvel novo ou usado, pois há vários fatores que podem levar à anulação da compra. O advogado Antony Lima alerta que o comprador deve estar atento às documentações do imóvel e do vendedor para ter certeza que não há nenhuma ação de execução sobre o imóvel.
Ele tem que pedir uma certidão de danos reais do imóvel. Ele tem que verificar no cartório, junto ao IPTU, a Secretaria Municipal de Finanças, se está quite com os impostos municipais, e ele tem que buscar essas certidões, tanto relativo ao imóvel, quanto também relativo ao vendedor do imóvel. Além dessa documentação, é bom verificar o estado de conservação do imóvel, além do mais, requerer junto ao síndico uma certidão negativa de débito relativo ao condomínio.
Caso o imóvel possua débitos relativos ao condomínio ou IPTU, Antônio Lima explica como proceder.
Ou solicitar que o vendedor quite essas despesas antecipadamente e ele adquira o imóvel já sem nenhuma dívida, sem nenhum ônus, ou ele mesmo pode fazer o abatimento desses valores no preço a ser repassado para o vendedor e pagar diretamente esses encargos. Lembrando que na transferência do imóvel, do vendedor para o comprador, todos os impostos e todas as escrituras, primeiramente, cabe ao comprador. E segundo, tem que estar em dia, porque se não tiver em dia, não há transferência legal.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.